e tem B, uma trajetória muito humana. Para conhecer uma pessoa, é preciso ter uma convivência com ela, como dissemos. A convivência requer tempo, e só quem estiver disposto a investir o tempo requerido poderá alcançar uma certeza adequada, razoavelmente fundamentada em relação ao outro. Essa convivência no tempo exige, evidentemente, uma atenção aos sinais que essa pessoa oferece de si mesma. É uma trajetória muito humana que tem um ponto de partida inconfundível. Quando se encontra uma pessoa importante para a nossa vida, há sempre um primeiro momento em que o pressentimos. Alguma coisa dentro de nós se curva à evidência de um reconhecimento iniludível. É ele, é ela. No início, num certo sentido, tudo já está presente, como diz a expressão evidência de um reconhecimento iniludível. O caráter iniludível do reconhecimento talvez possa levar a pensar que o caminho já esteja completado, que um conhecimento definitivo já tenha sido atingido. Não é assim, como a experiência de todo mundo pode confirmar. Se queremos atingir a certeza sobre o outro, essa evidência é o início de um percurso que deve ser realizado. Por isso, Giussani prossegue. Mas só o espaço conferido à repetição dessa documentação confere à impressão um peso existencial. Isto é, só a convivência faz com que essa impressão vá penetrando cada vez mais profunda e radicalmente em nós, até que, num certo momento, torna-se certeza. A questão é a mesma, quer quando se encontra uma pessoa importante em sentido amplo, quer quando se encontra Cristo, a companhia cristã. Para João e André, para Pedro e os demais, foi necessário esse caminho progressivo de conhecimento, feito de repetições, de sinais que se acumulavam, como para nós. Esse caminho de conhecimento receberá muitas outras confirmações no Evangelho, isto é, terá necessidade de muita sustentação. Tanto que a expressão "os seus discípulos acreditaram nele" será repetida muitas vezes até o fim. Não podemos, nem é conveniente evitá-lo. Esse conhecimento será uma persuasão que irá avançando lentamente, e nenhum passo sucessivo desmentirá os precedentes. Também antes haviam acreditado. A convivência confirmará aquela excepcionalidade, aquela diversidade que desde o primeiro momento os impressionara. Com a convivência, a cada nova confirmação vai se ampliando uma certeza. A distância que intercorre entre a primeira percepção, a primeira impressão cheia de evidência e a certeza implica a trajetória da convicção numa repetição sucessiva de reconhecimentos aos quais é necessário dar espaço e tempo para que aconteçam. É uma lei que não prevê exceções. É tão verdade que o conhecimento de um objeto requer espaço e tempo, que com maior razão, essa lei não pode ser desmentida por um objeto que se pretende único. Mesmo os primeiros a encontrar essa unicidade tiveram de seguir essa estrada. Essa estrada também é necessária para nós. Cada um de nós pode decidir entre percorrê-la e deixá-la de lado. Tudo se joga na disponibilidade com que, aderindo à correspondência, ao impacto, ao sobressalto inicial que tivemos no encontro, verificamos o seu alcance sem forçar, dando-nos o tempo necessário para atingirmos uma certeza. Item C. Uma presença incomparável. É exatamente como sucede num relacionamento afetivo. De quanta convivência precisa a criança para chegar à certeza de que sua mãe a ama e de que nela pode confiar? Normalmente não levamos em conta esse processo só porque ocorre imperceptivelmente. O mesmo se dá na convivência com Cristo, com a realidade humana da sua presença hoje. Somos bombardeados todo dia não apenas por gestos e sinais parecidos aos que uma mãe é capaz, mas também por sinais que têm dentro de si uma diversidade em relação aos que qualquer mãe naturalmente pode oferecer. Leiamos o Evangelho segundo Marcos. Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, alguns dias depois, ficaram sabendo que ele estava em casa. Ajuntou-se tanta gente que já não havia mais lugar, nem mesmo a porta. E Jesus dirigia-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens. Como, por causa da multidão, não conseguiam levá-lo até ele, abriram o teto, bem em cima do lugar onde estava, e pela abertura desceram a maca com o paralítico. Vendo a fé que tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas ali sentados pensavam em seu coração: Por que ele fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, percebeu logo no seu espírito que eles assim pensavam interiormente e disse-lhes: Por que pensais tais coisas em vosso coração? Que é mais fácil dizer aos paralíticos: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, pega a tua maca e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos. Todos ficaram admirados e louvaram a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa igual. A cura do paralítico deixa os presentes sem palavras. Todos ficaram admirados. Mas a dimensão desse maravilhamento é aumentada com a pretensão de perdoar os pecados. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. Jesus os introduz no reconhecimento de uma coisa por meio de outra. E naqueles que assistem ao milagre, abre-se uma brecha. Todos ficaram admirados e louvaram a Deus. O que viram foi um sinal que remete a Deus, que age através da excepcionalidade da presença que tinham diante de si e que os fez exclamar: Jamais vimos coisa igual. Ponhamo-nos no lugar de Pedro, André, João e dos outros que, estando todos os dias com Jesus, o viram curar o paralítico, devolver a vista ao cego de nascença, acalmar a tempestade enquanto estavam no barco. Não só isso. Ele tinha por eles e pelas outras pessoas, pela realidade inteira, um olhar diferente do de qualquer outro, incomparavelmente humano. Viam sinais tão concretos e irredutíveis quanto os de uma mãe, mas ao mesmo tempo incomparáveis. Eram sinais de uma excepcionalidade, de uma presença que correspondia ao coração deles como nada mais. Eles também, como os outros, mais que os outros, diziam: Jamais vimos coisa igual. Há um momento do caminho dos discípulos em que a certeza que haviam alcançado sobre a sua pessoa e a consciência da sua unicidade ficaram explícitas. Revisitemos a forma como Giussani nos faz reviver esse momento. Naquele dia, Jesus estava sendo seguido por uma grande multidão que, para ouvi-lo falar, nem mesmo se lembrava de comer, nem sequer sentia o cansaço. As pessoas o seguiam já fazia 3 dias. Chegando ao alto da colina, Jesus viu aquele mar de gente que cobria os lados da colina e teve piedade deles. Sendo assim, disse aos apóstolos: Fazei que se acomodem pelo chão. Sentaram-se e ele os saciou a todos. Diante deste último gesto, nos que iam atrás dele para ouvi-lo falar, de tão tomados que estavam por um fascínio irresistível, a exaltação chega ao máximo e todos puseram-se a gritar a Cristo como ao rei que deveria vir. O dia seguinte era sábado e para ele era normal ir à sinagoga. Naquele sábado, o trecho da Bíblia era o dos hebreus no deserto, que tinham sido saciados por Deus com o maná. E Jesus disse: Os vossos pais foram saciados com o maná, mas depois morreram. Eu vos trago um maná, eu vos trago um pão, que quem dele comer não morrerá mais. Dar-vos-ei a minha carne como comida e o meu sangue como bebida. E quem come deste pão e bebe deste sangue viverá eternamente. Ao ouvirem essas palavras, a reação dos presentes, escribas e fariseus principalmente, explodiu violenta. Ouviram? É louco, é louco! Quem é que pode dar a própria carne como comida, o próprio sangue como bebida? É louco, é louco. Lentamente as pessoas seguiram os fariseus e os escribas e todos saíram da sinagoga. Mas um grupinho permaneceu, o grupinho daqueles 12. Ficaram lá em silêncio. Jesus voltou-lhes o olhar. Vós também quereis ir embora? Não atenuou o inconcebível daquilo que dissera, mas insiste. Vós também quereis ir embora? Aí Simão, como de costume, fez-se porta-voz de todos, impetuosamente, e disse: Mestre, nós também não compreendemos o que dizes, mas se formos embora, para onde iremos? Só tu tens palavras, a verdadeira tradução deveria ser esta, que correspondem ao coração, que dão sentido à vida. Mas que quer dizer palavras que correspondem ao coração? Palavras razoáveis. A razão é descobrir a correspondência. Eu não entendo isso, porém, se me afasto dele, ninguém mais me fala ao coração. Portanto, a reação imediata deles foi expressa pela boca de Pedro. Nós devemos seguir-te porque tu és a única pessoa, o único caso de tal maneira excepcional em que alguém fala de modo sempre correspondente ao coração. E se agora tu dizes uma coisa diferente, significa que nós, por enquanto, não a entendemos. Tu a explicarás, nós a entenderemos amanhã. Porém, não podemos deixar-te por não entendermos essa palavra. E com efeito, quem foi embora contradisse a si mesmo, foi embora contradizendo a si mesmo. Qual é a posição mais razoável? A coisa justa foi o que fizeram Pedro e os seus outros amigos. Seguiram-no do mesmo jeito. Mesmo que não compreendamos, ninguém fala segundo o coração humano como tu. Por isso, se nos afastarmos de ti, a quem iremos? Não há mais sentido na vida. É esta, destaca Giussani, a origem de uma postura afetiva. Os outros foram embora recusando-o, apesar do que tinham visto e ouvido. Aquele grupinho permaneceu aderindo a ele, seguindo-o. É o início do conceito de obediência, que nasce como postura razoável. Era justo segui-lo, pois do contrário deveriam renegar todos os meses precedentes em que tinham estado com ele, em que se tinha tornado evidente para eles que aquele homem era diferente dos outros. Vê-se claramente o caminho feito pelos discípulos, graças ao qual ficaram cada vez mais ligados a ele. Ficavam a cada dia mais tomados. Jesus tornara-se o centro afetivo da vida deles. A vida do homem consiste no afeto que principalmente o sustenta e no qual encontra a sua maior satisfação. É o mesmo caminho decisivo que nós somos chamados a fazer. Muitas vezes nestes anos me lembrei de uma frase que Giussani me disse numa determinada circunstância. Olha, Julián, que no fim a diferença está entre quem faz um trabalho estável e quem não fez.